Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Estou aqui com a Thalita, mando um oi, Thalita e Gabriel também. Thalita e Gabriel, estamos aí hoje juntinhos.
Gente.
Todo mundo pode.
Oi.
Por que
Bem-vinda de
hoje?
volta.
É, Gabriel tá aí, bafora, Gabriel.
Lá fora.
Vamos baforar, porque hoje, gente, o podcast de hoje, se eu não me engano, vai ser o penúltimo episódio do ano, tá? Porque ainda tem um outro babado aí que vai ser choque quando a gente comentar, né? Do Homem-Aranha, que vai sair essa semana agora. Quer dizer, já saiu, né? Esses podcasts vão estar ouvindo na sexta. Então já saiu o filme do Homem-Aranha, o pessoal já tá baforando, tem vários spoilers, ixi, um monte de coisa que a gente vai falar na semana que vem. Mas nessa semana a gente vai falar sobre como foi esse primeiro ano da Marvel, né? Esse foi o primeiro ano da Marvel Studios lá no Disney Plus, né? E na verdade foi o início, né, da fase 4 da Marvel. E teve essas séries aí, né? Teve WandaVision, teve Falcão Soldado Invernal, teve Loki, teve What If, e agora tá tendo Gavião Arqueiro. Inclusive, na próxima semana é o último episódio de Gavião Arqueiro. E a gente tá aqui pra baforar, né, gente? Pra gente falar aí como que foi esse primeiro ano da Marvel, se eles mandaram bem, como que foi a recepção dessas séries, né? Porque acredito eu que todas as séries, acho que. Enfim, a gente vai discutir qual que teve mais choque, qual que foi a mais comentada e tal. Mas ainda assim, eu acredito que cada série teve sua particularidade, né? Elas foram bem comentadas, assim, ao longo do ano. Até porque foi, né, como eu falei, a primeira vez que a Marvel tá lançando aí as séries no Disney Plus, né? Desde que foi anunciada, naquela famosa, CDCC de 2019. Então, até por causa do Covid mesmo, teve alguns atrasos, né, nas séries e tal. Mas nesse ano, logo ali em janeiro, a gente teve a primeira série do MCU, que foi WandaVision, tudo e tal. A gente vai comentar. Mas, já pra gente já começar chutando tudo já, queria saber da Thalita, amiga. O que você achou aí desse ano do MCU sobre essas séries, assim, num contexto geral? O que você achou assim do primeiro ano da Marvel?
Oi, gente, dando um oi formal agora pra vocês, né? Mas é isso aí. Esse foi o primeiro ano da Marvel nos streamers. Começou muito bem e foi uma montanha-russa, né? A gente teve que. Parece que a gente teve que reacostumar novamente a assistir séries semanalmente, né? E acostumando de novo com aquele péssimo, né, gente, de lançar da Netflix, de jogar a série tudo assim de uma vez e a gente poder. Sabe, maratonar, e aí a Marvel foi e não que todas as séries do mundo estavam sendo lançadas dessa forma, né? Mas parece que a gente já estava acostumado com esse tipo de lançamento, que tava até complicado ficar acompanhando. A gente parecia que ia ser complicado acompanhar uma série assim toda semana, esperar o episódio, ainda mais saindo assim 5 da manhã. E quando começou ali com WandaVision, no início do ano. Que foi aquela coisa assim espetacular, toda semana a gente gravando um podcast, toda semana a gente criando teorias, né? E a gente já começa aí com ela, né? A polêmica, a mais falada, a demais, a série que eu acho que assim, para começar a falar do Disney Plus, acho que não teve coisa melhor para eles começarem, né? Deles lançarem assim de vez do que WandaVision. Né, isso porque o Disney Plus iria começar com os filmes, né? Na verdade, começou lá no iniciozinho com Mulan, começou com. Foi Mulan, né? Isso mesmo, o primeiro filme que eles lançaram,
Acho que
assim,
sim.
tipo, grande.
Foi, foi, foi.
Foi Mulan. Pois é, aí não foi muito bem recebido, né? Obviamente, muitos problemas por aí. Mas, começando, assim, com pelas coisas da Marvel, foi WandaVision e foi um estouro. Né, acho que para começar, começaram muito bem, não apenas pela popularidade que a personagem tomou, pela curiosidade, né? Lá no início do ano, quando a gente falou que a Wanda ela merecia dar um up, além de ser só uma adolescente birrenta lá nos filmes da Marvel, assim, sem nenhum tipo de desenvolvimento, sem nenhuma história legal. E aí acabou que chegou e ela ganhou uma série espetacular, né? Ela começou de um nível que a gente, assim, não tava esperando, de referências, de usar, assim, uma coisa que é muito, muito querida, né, pelos americanos, que são aquela forma de sitcom, para contar uma história de uma personagem que, né, vive dentro do mundinho dela ali. Então, para começar, eu acho que, assim, a Marvel e a Disney começou com, sabe, chutando a porta mesmo. Chegaram com tudo, né? E aí trouxeram de novo, vieram com Falcão e Soldado Invernal, vieram com Loki, o Arif e finalmente Gavião Arqueiro, né? Nesse intervalo aí a gente começou a ter uma montanha russa de coisas. Assim, a Marvel, ela tentou fazer tudo que ela não estava fazendo nos filmes, transferir aquelas histórias que ficaram sem ser contadas de verdade, tentar adicionar um desenvolvimento a mais para os personagens que não tiveram muita coisa que contar, que não tiveram espaço. E aí foi uma mistura, né? Foi uma mistura, né? Começou indo bem e a Marvel, ela parece não ser boa com finais, né? Assim, no geral, para mim, todo o encerramento dos episódios foram, assim, bem ruins. De pior a pior ainda, né? Começando por WandaVision, né? Que o último episódio tava prometendo tanto e aí decaiu em referência aos primeiros episódios que a série lançou. Chegou com Falcão e Soldado Invernal, que deu um up. Deu, subiu, voltou, desceu de novo, né? Os episódios que eram para ser uma apresentação do Falcão, a transição dele ser o novo Capitão América, né? Acabou que teve muita história, assim, que não era necessário contar, o que não era interessante contar. Teve Loki que, para mim, foi a série, assim, mais chata que a Disney com a Marvel lançou esse ano. Né, e olha que eu tava com expectativa lá em cima, você tipo, nossa, o Loki, né? Vamos finalmente ver a história do Loki, ele não vai estar só matando, ele não vai estar só aprontando, né? Só aquele cara assim. E aí teve o What If, que é a primeira animação da Marvel Studios, de fato, junto com a Disney, né? Que chegou também chegou no buraco, né? Não chegou a lugar nenhum, exceto por só dois, três personagens que foram assim, extremamente muito bons, bem aproveitados. Né, e chegou o Gavião Arqueiro que, assim, tá, sabe, bebendo da fonte da Viúva Negra, né, e de nostalgia também, né, que é com o retorno de alguns personagens, de um personagem em questão que era muito, muito querido da Marvel Netflix. E então, e aí que ela começou a ganhar mais um toque, né? Porque, de fato, além da apresentação da Kate Bishop, né? Não parecia que a história do Gavião Arqueiro ia ser contada, mas no fim das contas a gente sabia que eles só queriam mesmo acrescentar uma coisa que ficou faltando ali do Clint e colocar a vida dele gira em torno agora dele se culpar pela morte da Viúva Negra, né? Pelas coisas que ele fez de mal, por aí vai. Né, mas sabe que começa por mim, quando começa a falar essas coisas, não sobra tempo para falar coisa boa, só dos males. Mas, e acho que assim, no geral, eu acho que eles começaram bem, para um começo assim, começaram bem, né? Acho que qualquer produção da Marvel acaba virando dando o que falar, mas de todas essas que eles lançaram. Eu acho que eu fico com o WandaVision. Acho que nenhuma série dessas conseguiu. Tipo, a partir das 4 horas da manhã, tá todo mundo louco no Twitter, todo mundo louco no Instagram, todo mundo, assim, sabe, ficcionado ali na frente da televisão, do computador, do celular, pra assistir um episódio, pra ficar louco criando teorias, louco criando, sabe, o que que vai rolar aqui, o que. Meu Deus, isso é muito previsível, meu Deus. Quem será esse personagem? É o Mephisto? Não é ele, não é aquilo, é outra coisa. Não, a Wanda não tá fazendo isso, a Wanda tá fazendo aquilo. Então, assim, foi a série que prendeu mesmo as pessoas, né? Então, foi um começo assim, espetacular pra Marvel esse ano. Apesar de que a gente teve muito lançamento, que além das séries, a gente teve que lidar com os filmes também. E muita coisa talvez tenha quebrado aqui que eu falo sei lá, não tenha dado tempo de ficar muito na boca do povo. que até hoje, se você botar assim, né, o que que tá sendo comentado? WandaVision, WandaVision tá em tudo, WandaVision tá ganhando, né, sendo indicada a vários prêmios, não tá ganhando todos, mas tá sendo indicada.
É o cheque do Kevin Feige.
Né, até mesmo o Arif, né, que de todos acho que foi o menos assim, rendeu muito, não rendeu quase nada, não, sabe? Eu acho que a gente já falou naquele episódio lá do podcast, se você não viu, ouça, que a gente fala, né, sobre o Arif, que a gente achou no geral, né? Então é aquela coisa, né, assim. É a Marvel sendo a Marvel, né? Não, não, a gente espera porque a gente é aquele fã, é nerd, a gente é, sabe, gosta mesmo de tá sofrendo. Mas, né, no geral, para mim não mudou muitas coisas assim dos filmes para cá, não, né? Eu acho que assim, eles adicionaram essas histórias que eles precisam contar, adicionar personagem, né? Então vieram decepções, vieram umas coisas, sabe, meio macabras em relação da marca, que a gente fala assim, não, eles vão melhorar, mas aí, sabe, a gente vê que é só uma cortinazinha de fumaça, é só passando assim, botando a sujeirinha debaixo do tapete, né? Mas me digam vocês, né? Eu já falei aqui que pra mim a série do ano do Disney Plus é WandaVision, né? Não tem jeito. Mas me fala você agora, Nil, o Gabriel também. O Gabriel vai concordar comigo, que eu sei, né? Não tem nem pra onde correr.
Verdade, bafora, Gabriel.
Hoje, eu vou concordar com a Thalita, claro, quando a Virgem é a maior do ano. E dizer outra coisa aqui: Disney Plus deveria se chamar Marvel Plus, eu acho. Porque
E
só a Marvel carrega esse
o
termo.
Mandaloriano?
Star Wars e Marvel, pronto.
Mas também só tem o Mandaloriano e essa do Boba Fett aí, né?
Né? É, porque eles só divulgam isso, né? Do stream. Mas é isso, ó. O WandaVision vai fazer um ano já, mês que vem. Muito rápido. E como a Thalita falou, né? Ainda tá na boca do povo. Tá sendo indicada Globo de Ouro, Emmy, enfim. E realmente foi a série mais falada, boa ou ruim, o pessoal gostou ou não, né? Ela foi o momento. E tava precisando, né? Porque a Marvel ficou sem nada no passado, né? A gente ficou no seco. E veio depois só a Soldado Invernal. Foi a série que eu menos gostei. Ah, logo aqui. Polêmico. Eu não gostei dessa série. Não consegui gostar. Todo mundo sabe disso.
Fã da Wanda
Inclusive.
ameaça opinar, hein?
Nossa, deixa eu falar, eu ficava com ódio no Twitter. O pessoal brigando. Ai, meu Deus, era cada postagem. Os sonhos da Wanda brigando. Sonhos do Buck lá, né? Enfim. Mas eu gostei de Loki, gente. Eu não achei. Não. Assim, o último episódio é fraco, né? Eu esperava ação. Recebi discurso. Mas.
Que ódio.
Mas assim,
Ah, eu gostei do discurso final, achei bem legal, tipo, né, tipo, achei bem bacana assim a forma deles tentarem explicar, mas realmente muito foi bom. Ao mesmo tempo que foi bom, foi uma coisa assim que foi chata para um último episódio. Ou talvez seja porque a gente está acostumado com o episódio que as últimas cenas da Marvel seja algo assim mais explosivo, e a gente foi levou ganhou um monólogo, né, um ator muito bom, o Jonathan Majors, né, ele um ator fantástico. Acho que se não fosse ele, não fosse um ator bom, ia ficar muito ruim, mas acho que não foi ruim por ele, mas foi ruim pelo Loki e pela Sylvie. Sylvie, pior personagem do ano, gente, é horrorosa. Continua, Gabriel, continua, Gabriel, tudo está seu.
pronto, você falou isso aí agora de monólogo e tal. Porque assim, eu pensei que eles iam fazer igual o da Vídeo. Que tipo assim, eu sei que o final do da Vídeo não foi aquilo perfeito, né? Como você já falou, né? Todo mundo esperava milhões de coisas. Mas assim, ó, o WandaVision fez algo muito legal. Se você parar pra pensar, eles deixaram o penúltimo episódio pra apresentar o vilão da série, né? Que todo mundo sabia. Enfim, eles conseguiram conduzir aqui a história da Wanda e da Agatha ao mesmo tempo ali. No penúltimo episódio, a gente entendeu. E no último foi só porrada e bomba. Eu esperava que Loki fosse assim, entendeu? Que o Kang aparecesse no penúltimo, aí sim, tal. Aí pro último, a gente aplaudiu da magia. Não teve isso. Eu fiquei com ódio. O Loki não ganhou traje. Que tipo assim, poxa, Wanda ganhou traje, o Sam ganhou traje, né? Tipo, logo ficou aquele paletó, gente. Sério.
A decepção dele.
Foi, mas é isso, eu esperava mais, essa ação. O Arif, sinceramente, eu larguei no terceiro episódio. Sincero que eu não consegui terminar. Não consegui terminar essa série. Não foi pra mim. E é isso, pô. WandaVision, pra mim, é a maioral mundial. E ela foi o destaque do ano mesmo. E Gavião Arqueiro, eu tô amando bastante. Tá no top 3, acho, com certeza. É, tô adorando a pegada de comédia, assim, natalina, porque é a proposta da série, né? Então... E a Kate, gente, ela é muito caótica, né? Ela é caótica e engraçada.
Ela é mesmo. E tá salvando a série, né, gente? Porque se fosse uma série só do Clint, eu não sei se eu teria. Não estaria tão empolgado assim, não. Ser bem
Não, ele é
sincero.
muito feio.
Eu
Ele é muito
acho que
feio pra
não tem
pensar.
como. Acho que não teria como fazer uma história assim. Tinha que ter um. Se não fosse a Kate, teria que ser a Bob, teria que ser a Natasha. Não dizendo que o Clint não teria algo, mas se você olhar para os quadrinhos, o Clint ele tá sempre ativo ali com alguém, tá fazendo uma participação no sempre dos Vingadores, ele tem ele tinha teve os Thunderbolts, ele teve também, sabe, os Vingadores Secretos. Então, assim, o Clint, ele não, sabe, ia ter o quê, sabe? Assim, não teria realmente nada, né? Eu acho que a série dele acertou, sim, acertou. A gente já tem pro último episódio agora, eu já tenho até uma ideia do que realmente vai ser, né? A gente já falou lá no New Cabelo. Acho que não sei se você viu, né? Tava falando com as meninas do GF. Né, da ideia. A ideia mesmo é passar mesmo o manto ali pra Kate, e o Clint vai seguir de outra forma, né? Porque ele não vai morrer. Ele não vai morrer na série dele. Isso a gente já sabe, né? Eu acho que assim, a história aqui, né? Melhorou. Melhorou. Não, mas não foi um upgrade daquele, não, né? Só é uma série que serve mesmo assim. Tipo, a gente vai mostrar como. Arrependo de ficar vivo no lugar da Natasha, né? E mesmo que ele tente, a série basicamente gira em torno disso, né? E gira em torno dele ter feito bosta lá no passado, dele ter, certo, matado um monte de pessoas. E aí esse passado vem todo atrás dele, né? A Natasha deixou ele com essa bomba aí, né? Agora lide com isso. A coitada tava descansando lá na pedra lá
Lá em Vormir.
da alma lá em Gourmet. E ele aqui, né, recebendo porrada. Bem feito,
Bem
bem feito.
feito, é,
Deveria ter pulado primeiro, brincadeira. Eu acho que a série
cara.
funcionaria muito bem também se fossem eles dois, né? Seria muito bom também, que eles têm uma dinâmica muito boa. Apesar do Clint do MCU ser muito péssimo envolvido, mas ele é um personagem muito querido, né? Assim, mesmo com a apresentação dele, assim, foi lá essas coisas. E, tipo assim, aquela HQ só surgiu por causa da aparição dele em 2012 nos Vingadores. A HQ de sucesso dele surgiu por causa disso, né? Então eles
É
tentaram,
aquela
assim,
roxinha?
isso, assim, quando apareceu aquela HQ, o filme, quando ele apareceu no filme, ele não tinha essa história. Tinha histórias legais, mas não era tão boa quanto essa HQ, que é do Matt Fraction, né, e do David Aja. E aí eles surgiu em 2012 também. E aí é uma história assim, é como se eles dessem uma coisa nova pro Clint, né? Marcos, você tá lendo ela, né? Eu acho que tá lendo ela também.
Tô.
Ela é muito legal.
É
Então,
muito
assim,
boa.
acho que a série do Clint só teria funcionado dessa forma, né? Botar o Clint ali, ou com a Natasha. Ele sempre funciona com o cara mais mulherengo que eu já vi na vida. Ele sempre funciona com a mulher do lado, né? Bicho é muito feminista. Então...
Que ódio, meu. Ai, que raiva.
Ela é muito
Passou
feminista,
mal.
velho.
Ai, eu sou.
Mas eu tô gostando. Assim, mas não é uma série com vou dizer assim, gente, não tem cena de ação muito boa, não. Né?
Hawkeye?
Sim, não tem.
Ah, eu gostei.
É boa, mas se você comparar com as coisas que a gente já viu de luta no MCU, cara, até meio assim, parece que o Kevin Feige contra se a gente pega qualquer pessoa e joga aqui fazer a coreografia, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é porque tá assim meio fraco. Deu um up semana passada, né? A luta com a Yelena, com a Maia, com a Kate, todo mundo junto ali, mas a luta da Maia com o Clint também, mas é que assim. Tem umas coisinhas que ficaram assim, muito, muito fracas, né? Parece que você tá vendo que eles estão batendo no ar, que eles estão acertando na pessoa, enfim. Não tem. Parece muito com as séries mesmo da Marvel Netflix, para aquele clima urbano, aquele clima que não é personagem de poder, não é personagem soltando raio laser da mão, nos olhos, né? Não é ninguém usando soro de super soldado, nada disso. É só pessoas lutando com suas habilidades normais, usando seu arco e a flecha, né? Se inspirando um no outro, uma coisa assim, bem natal. Isso tá muito bom, né? Uma coisa de Natal exige, né? Bem assim, bem light, bem legal, bem gostosa de assistir. Não é cansativa, né? Mas assim, essa parte deixa bem bastante a desejar, que é a questão só assim da ação da série de pegar pesado, né? Que são, se são personagens que eles não exigem poder, mas eles deveriam exigir muito mais de luta, né? Então, mas fora isso, que eu acho que é a terceira ou a segunda minha favorita, não sei.
Eu nem.
Fica
Rapaz,
assim entre
segundo
Falcão e
melhor
Soldado
episódio.
Invernal. Ficaria assim entre Falcão e Soldado Invernal. Sabe? É uma coisa assim meio equilibrada.
Mas é. Tipo assim, ó. Sobre as séries da Marvel, eu concordo muito. Gente, eu concordei, tipo, real com vocês, assim. Que, tipo, WandaVision eu gostei bastante. E a gente fez a cobertura de WandaVision toda semana. A gente falou todo o episódio, né? A gente comentou. E eu acho que o WandaVision foi o que mais chamou o público mesmo. Tipo, do pessoal ficar vidrado, assim, sabe? Tipo, ai, gente, o choque do Pietro aparecendo. Aquilo lá foi a mais, assim. O pessoal lá acompanhando, vendo tudo. Começou o desfecho, porque, né? É aquilo que eu sempre falo. Que a gente sempre fala no podcast. Tinha toda uma expectativa, porque, né? A Wanda ia descobrir a verdadeira origem dos poderes dela. Tem o lance dos mutantes, né? O pessoal já tava no hype pra ver isso dos mutantes. O Mephisto, que é um vilão clássico dela, né? A Agatha, enfim, todos esses negócios. Eu acho que WandaVision chamou mais o público mesmo. O pessoal ficou assim, acompanhando, ficou atento, assim, em WandaVision. Porque a Wanda, gente, querendo ou não, o pessoal gosta dela, da Feiticeira Escarlate do cinema, entendeu? Então, assim, depois dela ter lá quase, sei lá, matado o Thanos, porque ela facilmente ia matar o Thanos lá no Vingadores Ultimato, e toda aquela cena lá que o pessoal floda no Twitter todo dia. Aí o pessoal já gostou dela de cara, né? Porque ela é super poderosa, uma bruxa e tal. Então, eu acho que WandaVision chamou mais atenção. E eu gostei muito, muito mesmo de WandaVision. Eu só acho que o único problema de WandaVision foi o final, que eu achei muito corrido pro tempo que eles tinham, assim. Sabe? Tipo, no penúltimo episódio eles apresentaram lá a Agatha, a história dela, né? Dos verdadeiros poderes dela, tudo. Mas eu acho que só o final mesmo que foi muito corrido, assim, que eu não curti muito não. Apesar, né, da cena pós-créditos, que é muito boa, né? Ela recebendo o uniforme e tal. O Falcão Soldado Invernal eu gostei bastante também, porque eu não conhecia muito do Sam, dos quadrinhos, e nos filmes ele é um amigo do Capitão América, né, gente? Vamos concordar. Porque ele não tem nada pra chamar dele, sabe, assim. E eu gostei de ver ele tentando pegar essa responsabilidade, né? Tipo, se ele ia ou não assumir o manto. E aí tinha lá os apátridas, que eu acho. A parte dos apátridas eu achei meio zoado, assim. Acho que eles poderiam ter melhorado, assim, muitas coisas, enfim. Mas eu gostei
Isso com
bastante.
certeza, né? A Marvel não sabe viver, não sabe trabalhar com vilão, nem com antagonista, com nada.
Com nada. E aí os apátridas eu achei meio zoado o plot, assim, mas de resto eu gostei bastante. O Bucky eu não ligo muito, gente. Tipo, o Bucky é um personagem assim, que pra mim não bate, assim, pra mim não dá em nada. Mas eu gostei bastante do Sam, né, e tal. A gente discutiu, inclusive, todas essas séries aí que a gente tá comentando, a gente discutiu em podcast, vocês podem ouvir aí se vocês quiserem. Mas eu gostei bastante com as dois Aya, da história dele, tudo e tal. A gente teve esse primeiro indício, né, que foi o fato da Valentina ter aparecido, da ter, né, da gente saber que ela tá planejando algo por trás. Teve a Sharon Carter, que não fez porra nenhuma, mas, enfim, pela cena pós-crédito, parece que ela tá tramando algo também, né, esse retorno dela. Então, eu gostei bastante também do Soldado Invernal. De Loki, eu concordo super, tipo, com a Thalita. Eu não gostei muito de Loki, assim. Pra mim, foi a série mais, assim. Não sei, gente. Cada episódio, pra mim, era uma tortura. Tipo, o primeiro episódio, ai, sei lá, não sentia nada. O segundo também nada. Assim, nenhum. Nem aparecendo as variantes do Loki, eu fiquei feliz, assim. Tipo, pra mim, é uma série muito estranha. Tipo, um conceito muito estranho. Eu não engulo, gente, não engulo nada que venha de Vingadores Ultimato. E aí as desculpas também já acho mega esfarrapado. Enfim, não consigo engolir nem com farinha, já dizia a nossa Juliette. Então, assim, não dá. Loki pra mim não desceu. O What If também não desceu. Eu gostei dos poucos episódios que teve, que foi os que a Natasha aparece, é o episódio do Doutor Estranho, que pra mim é o melhor episódio, assim, junto com o do Pantera Negra também. Agora o final também, nada a ver, um finalzinho assim, furreco. Também não gostei, acho que eles perderam muita mão com o What If, que eles podiam ter explorado muito, muita coisa a mais, assim. Podia ter dado muito mais importância para algumas coisas, e às vezes fizeram Ctrl-C, Ctrl-V. Tem uns episódios nada a ver, aquele episódio do Loki. Ave Maria. Não. Horroroso. E agora, Gavião Arqueiro, para mim também, eu acho que é uma das que eu mais tô gostando, porque no começo do ano, assim, ali pra. No começo não, né? Mas ali pra maio, por aí, eu tinha começado a ler uns quadrinhos da Kate. E aí, dos Jovens Vingadores, na verdade, que tem a primeira aparição dela lá e tal. E aí eu gostei muito da personalidade dela, depois comecei a ler o quadrinho do Gavião Arqueiro também. E a série, tipo, tá. Tipo, a atriz tá dando nome, assim, como Kate. Tipo, ela é idêntica à Kate. Tipo, no humor, em tudo. É igualzinha. E eu acho que a série tá caminhando pro lado bom, assim. Né? Tipo, da personalidade dela, o Clint, aquele lance do Ronin, com a Thalita falou, o lance da Natasha, que é algo que precisa ser resolvido, né? E a gente teve nesses dois últimos episódios, né? Com a Yelena aparecendo, tentando ir atrás do Clint, que era algo que todo mundo já esperava, né? Desde a cena pós-créditos de Viúva Negra, né? Então a gente quer saber o desfecho disso, o que vai acontecer, fora, né, esse lance do Demolidor, né? Que. Enfim, gente, já tá confirmado que eles estão no MCU, assim. Acho que não é muita surpresa para ninguém, não. E o Rei do Crime, ainda tem o mistério da mãe da Kate. Então, assim, gente, ó, muita coisa. E eu tô gostando muito da série, porque apesar da gente já saber pra onde ela vai levar, com certeza ela vai dar ponta aí pra outras coisas, né? Porque vai aparecer em outro, o que pode aparecer em outras séries, enfim. Então, tô muito ansioso também pro último episódio. Mas de todos, assim, no geralzão, igual vocês falaram aí, eu acho que eu fico com WandaVision. Tipo, eu acho que WandaVision é uma série que, no começo, me surpreendeu bastante. Porque quando a gente assistiu aquele episódio preto e branco, sabe? Tipo, todo o conceito da série, eu achei muito legal a forma como eles colocaram. E eu acho que foi muito original também, né? Tipo, algo novo, diferente, que não é aquilo, sabe? E eu acho que o WandaVision brinca muito com essas coisas. Apesar do final ser totalmente MCU, enfim. Mas eu acho que pelo menos ali nos primeiros episódios, ali até a metade, o WandaVision carregou muito bem, assim, sabe? Todos os mistérios e tal. E o Soldado, eu acho que o Falcão Soldado Invernal. Eu acho que meu top 3 fica WandaVision, Falcão Soldado Invernal e Gavião Arqueiro. Porque o Gavião Arqueiro. Eu tô gostando bastante, mas o Soldado Invernal eu gostei muito por causa do Sam mesmo, porque eu queria ver a história dele, queria que eles colocassem algo do Sam, assim, que a gente não viu. E a gente vê ele bonitão, com uniforme lá e tal, a gente já sabe que vai ter um filme solo dele, né, que estão chamando de Capitão América 4, não tem plot ainda nem nada, assim, mas tá confirmadíssimo o filme dele. Então eu tô muito, muito ansioso, assim, pra ver, né, e até, puxando já pra outro assunto. A gente comentou, né, sobre essas séries e elas vão acabar respingando aí em outras coisas, né? Em outros materiais da Marvel. Tipo, WandaVision, a gente sabe que a Wanda vai aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ela é uma das protagonistas. Falcão Soldado Invernal também tem todo um rolê, né? Que começou ali dos Thunderbolts, começa. É, tem gente até pedindo já a Sociedade da Serpente, que foi o filme lá que o Kevin Feige deu a trollada lá uns anos atrás, né? Que é, ia ser. Na verdade, ele fez essa trollagem, depois anunciou que era o título era Guerra Civil. Na época, Loki também, a gente sabe que tem uma segunda temporada de Loki vindo. O What If vai ter uma segunda temporada. Inclusive, né? Tem um outro spoiler aí, né? Em relação ao personagem de What If aí no próximo filme da Marvel. E Gavião Arqueiro, né? Que é como a gente já comentou. Que vai ter o lance aí do Demolidor. E quem sabe mais coisas, né? Sem contar também que vai ter a série da Echo. A série solo dela, que foi confirmada também. É, e sem contar a série da Agatha Harkness, né? Que sai de WandaVision também. Então.
Sim, acho que de todos os anúncios, esse foi um das assim, mais. Eu acho que não
A
foi
maior.
da Marvel, não.
A
Eu acho que não
maior.
tava. Eu acho que isso tudo foi por conta do sucesso que o personagem fez. E eles viram a oportunidade de criar algo, porque o último episódio deixou a desejar nesse quesito de apresentar o personagem, de ficar algo muito corrido. E eu acho que assim, eles deveriam ter poupado a gente de ter visto aquele monte de coisa feia no episódio da WandaVision e ter deixado realmente mais gancho pra série dela, né? Que eu acho que vão conseguir bizarro. Passar assim, né? Tentar mostrar coisa da vida dela, né? Do passado, de a luta com a Wanda. Deveriam ter focado mesmo ali ela com a Wanda em geral, muito mesmo. Feito uma luta, sabe? Bem memorável. Mas eu acho que eles viram essa oportunidade mesmo assim, do nada. Porque, cara, a gente já tava tendo assim mesmo com um spoilerzinho de várias coisas que eu vi depois, né? Mas o da Agatha mesmo foi uma surpresa. Tipo, ninguém. Teve até um rumor uma vez, depois da série, claro, um tempo depois, e ninguém tava assim botando muita fé. Eu não tava botando fé, né? Tipo, ah, o pessoal só
Também não.
jogando. Falando coisa aleatória, mas quando o Kevin Feige anunciou no evento da Disney. Eu fiquei assim, meu Deus, é verdade, o cara ainda vai chamar de da casa Harkness, né? Isso.
É algo assim,
Do,
né?
É
Eu
House of
fiquei assim.
Harkness. Isso.
Então, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, o cara é muito, muito marqueteiro mesmo,
É o pai do
né?
cinema.
Eu tenho muito ódio, é uma relação de mais ódio do que amo com Kevin Feige, porque só por Deus. Nem como você falou, né, questão só com o Soldado Invernal, foi muito bom ver isso do Sam voltando, né, tentando ali lidar com todo o preconceito, com toda a carga emocional que é o escudo do Capitão América, né, não é uma coisa fácil a história do Isaiah, e realmente só furaram mesmo com aquela questão dos apátridas, foi horrorosa, e tinha umas coisas desnecessárias, né, do que parece que, enfim, acho que funcionou, mas. Tá, o Bucky é um personagem bem legal, eu gosto muito dele, mas acho que ele funcionava em outra história ali, não naquele meio, né? Mas enfim.
Pode ser.
Né?
Se eu parar pra pensar, pode ser mesmo.
Enfim. Vocês quase colocaram ali, né? Um white boy, um cara assim,
Ó, o
completamente
fato,
só.
eu acho que o que faltou, assim, eu acho que o que a Marvel perdeu, novamente, a gente já tem que falar isso. Eu acho que a Marvel perdeu muita oportunidade, tipo, de juntar o Clint, o Bucky e a Natasha em uma série. Tipo assim, eles perderam muito essa oportunidade de fazer uma
Não.
história dos três. Tipo assim,
Perdeu mesmo.
perdeu muito, porque eles vão servir tanto fanservice. Tipo, a Natasha. A Thalita sabe falar melhor do que eu. Mas, tipo, gente, a Natasha é assim com o Bucky, né? Com esse pessoal assim, mais. É, como que fala a palavra que a Thalita falou? É mais urbano, né? A Natasha é essa personagem urbana também, que a gente gosta de ver. Inclusive, tô amando ver em Gavião Arqueiro. Tipo, toda vez que o Clint faz um curativo, eu falo, ai, que legal. Tipo, um negócio idiota, sabe? Ele fazer um curativo. Eu acho muito, muito foda, assim, esses detalhes. E eles perderam muita chance, tipo, de colocar eles juntos numa série, sabe? Porque o pessoal, eu acho que uma coisa que eu não sei se a Thalita vai concordar, também não lembro se a gente discutiu isso. Eu vejo muita gente falando que queria muito que o filme da Natasha fosse um filme de espionagem mesmo, assim. Fosse uma coisa espiã, sabe? Que não teve tanto, assim. Né? Inclusive, até antes mesmo, quando o filme estava sendo gravado, quando foi anunciado, muita gente achava que ele ia ser nessa linhagem, assim. E, nossa, eles perderam muita oportunidade, assim, de juntar eles três. Eu acho que é algo, assim, que não volta mais, sabe? Tipo, e até, eu até reclamei hoje lá no Twitter com esse episódio de Gavião Arqueiro, né? Esse penúltimo episódio, de que o Kevin Feige, desde o What If, ele tá fazendo de tudo para dar uma importância pra Natasha, tipo, depois de morta, sabe? Então, tipo, o Clint chega lá e fala assim. Que ela era mais te... ela era teimosa, que ela era mais destemida, que ela era mais, sabe, de ir pra frente e tal. Tipo, tá, a gente viu um pouco da personalidade dela nos filmes, a gente viu mais em Viúva Negra, eu acho. Tem umas cenas assim, tipo, pra mim aquela cena que ela quebra o nariz na mesa é muito foda. E, enfim, a gente conhece a personalidade dela, mas a gente não teve tempo de ver mais, entendeu? Tipo, de ver ela
Sim.
fodona, tipo, igual os episódios de What If lá, dela no apocalipse lá, zumbi e tal. Então, assim, eu acho que é um erro deles mesmo. É um erro que eles vão viver com esse erro pra sempre, porque não adianta. Qualquer coisa que eles fizerem da Natasha, pode falar que ela foi a melhor Vingadora, que ela era a melhor entre todos, que não sei o quê, mas não
Mas já
vai
mataram.
compensar. É, então, mataram, entendeu? Enfim,
Mataram.
desabafei.
Mas é isso mesmo. Não, mas eu concordo. É assim, por um lado, eu acho que é o que combina com a personagem da Natasha, né? Que a gente viu. É que eles usaram tudo isso em What If, né? Foi um ponto alto de What If. Foi um dos pontos altos, né? Tirando o episódio do T'Challa e o episódio do Doutor Estranho. Foi colocar ela e o Clint fazendo atrás de uma coisa para salvar o mundo. Né? A gente viu a Natasha. A gente viu a Natasha ali. Ela sabia. A única coisa que podia salvar o mundo era uma coisa que não estava conectada na internet. E a gente viu isso exatamente, sabe, assim, uns frames pouquinhos, assim, né? Sabe, no MCU. Porque o MCU costumou a gente ver os personagens tudo misturado, assim, com as personalidades, né? A Natasha meio Bob, meio Sharon, meio. Enfim, sabe, meio tudo. Então, acho que o Arif, ele vem tentando desfazer essa cagada em Arif, mas a gente dá, né? Não, não é a mesma coisa, né? Você não deu valor. E o filme, apesar de o filme ser um filme legal, bom, né? Um filme de ação bem gostoso, é algo que dá, sim, super para assistir. Não tem nada dessa coisa, assim, ruim. Mas são sempre as mesmas pessoas reclamando. Que o filme, assim, agradou, mas você sabe, a Natasha era pra ter uma trilogia, né? Até o Tom Holland, ele é super fã da Viúva Negra. Ele falou: não, a gente já teve Homem-Aranha 1, já teve Homem de Ferro 1, 2, 3. E aí tá na hora de ter alguma coisa da Viúva Negra. Seria legal, porque a Viúva Negra ela combina. Ela ia combinar com o Demolidor, ela ia combinar com o Clint, ela ia combinar com o Falcão e o Soldado Invernal.
Ai, não vou ver, não vou, nunca, ai, ó, eu fico muito triste em saber que eu não vou ver
Vamos
a
acordar, gente.
Não, eu vou ficar muito triste porque eu nunca vou ver a Scarlett interagindo com a Electra no MCU quando ela dá a cara. Nossa, que
Também tô
inferno,
entendendo, né?
meu.
Ai, nunca vai ver mesmo. E nunca vai ver ela com o Demolidor, né? Não precisava nem que ser questão de casal, gente. Mas é que, sabe, é questão de aqueles personagens que têm duas linhas de raciocínio diferentes, duas pessoas com moralidade, sabe? Totalmente assim, diferente. Quanto a Natasha, nela não hesitaria em matar, como lá em Capitão América 2 a gente viu, né? É, isso não é seu estilo, Capitão América. Verdade, mas é o da Natasha. Ela faz aquilo ali sem hesitar, porque é o que ela é, né? Não, ela não tem como mudar. Né? E eu vejo que eles vão tentar fazer isso com a Yelena agora. E eu acho que assim, a Scarlett vai voltar para ser produtora de uma coisa sobre. Eles estão dizendo que não, mas é uma coisa sobre a Viúva Negra. Vai ter a Yelena no meio.
Também
Ela vai
acho.
voltar ali para poder, sabe, dar um up. Tudo que não fez por. Acho que assim, acho que a Scarlett. Ela acompanha, ela não é uma idiota. Ela acompanha, ela sabe, né, como é as coisas. Como são os comentários de, tipo, desde que ela morreu, que todo mundo é revoltado com a morte dela lá no MCU, que, tipo, não adianta 6 episódios de Gavião Arqueiro tá fazendo uma missa de vários dias pra ela, né? E, enfim, ela sabe que aquilo ali não era pra ser feito, né? Não era daquela forma, foi uma coisa assim. Se o filme dela tivesse vindo antes, se a gente soubesse daquilo antes, né? Teria ficado muito bonito, né? A Natasha. A gente tá sabendo assim, ah, Natasha, ela vai se sacrificar porque ela ama muito a Yelena, né? A gente sabe. Agora a gente assistindo, a gente tem ideia. Tipo, não, a personagem tá fazendo aquilo ali porque ela.
né? E a Lena, cara, acho que é a pessoa que ela mais confiava, além de tudo, né? Não adianta dizer que eram os Vingadores, que aí a Lena tá com sangue nos olhos, ela, né? Os Vingadores, se ela pudesse, se os
Odeio.
Vingadores estivessem vivos, ela já tinha explodido todos eles,
Já
né? Por
mesmo.
causa disso.
Pois é.
Então, eu acho que assim, acho que ela vai tentar consertar tudo isso aí com a personagem da Yelena, né? Não tem nem pra onde correr, não tem nem pra. E é isso, a gente, né, conviver com essa. Com o Kevin Feige, né? Mamando das setas da popularidade que ele deu a ela. E realmente a gente não vai
Exato.
ver ela com os personagens muito bons, porque ela daria muito bem com na série do Falcão e do Soldado Invernal. Talvez assim, né, poderia tirar um pouco do não, eu acho que não tiraria, né? Porque acho que elas são as pessoas mais importantes, mas a gente já viu o que eles fizeram com a Sharon, né? Pessoas não gostam de personagens mulheres, gente, é uma coisa assim, muito séria.
Uma chancinha do Kevin Feige.
Né? Só existe a Vânia. E ano que vem a gente vai Marvel, já te aviso, Marvel. Essa daqui.
Não, eu quero saber. Gabriel, bafora aí, Gabriel, um pouquinho.
Ô, Bri,
Não, eu quero saber, Gabriel, o que que você acha, Gabriel? Assim, ó, a Wanda, sua mãe, né? Ela vai aparecer lá no filme Doutor Estranho, em afins. Ah, queria saber o que que você espera, assim, da Queen.
tá. Foi bom você falar isso primeiro, que o filme já é dela, né?
Eu não vou entrar nesse debate. Cadê a Evelyn?
Não. Bixi, eu também não vou entrar. Eu não tô a ficar de fora.
Não, mas é sério, eu não entendo porque a Marvel não faz ainda o filme dela, velho. Não anuncia, tipo, a mulher gigante aí. Todo mundo sabe disso.
Ah, já
Não tem
teve
como.
WandaVision?
Sim, mas é isso, pronto. Tem WandaVision, ok. Aí vai botar ela no filme Doutor Estranho. Mas sabe que o pessoal quer ver mais por ela, né? Todo mundo sabe disso.
Não
É.
sei.
Ó, oh, eu acho. Oh, eu tô com raiva lá em cima, por quê? Vai ter ela, óbvio. Vai ter os meninos, né? O Pedro e o Tommy.
Ela vai levar um pau bem grande nesse filme.
Não vai
Bafora, Thalissa.
nada. É, falando isso aí, lembra quando saiu. Foi quando o WandaVision acabou que a roteirista de WandaVision tinha falado que o final de WandaVision ia ser a Wanda saindo de mãos dadas com o Strange no pôr do sol.
Quem escreveu? Foi a
Lembra
Gal
disso?
Gadot? A Patty Jenkins que escreveu?
Não, mas foi alguém. Ainda pior, ela deve ser amigas, né? Tem que ser sempre.
Escreveu.
BFFs.
Assim, eu sei que ela vai ganhar muito hate ano que vem, de novo, né? No novidade. Mas
Já se prepara.
eu tô preocupado, Nilton. Eu tô preocupado com o que eles vão fazer depois de WandaVision, né? Se vai ter uma redenção, se não vai ter, o que ela vai fazer depois pra os Vingadores? Eu tô meio assim, né?
Olha, posso dar uma opinião?
Pode.
Eu acho que eles não vão abandonar a Feiticeira Escarlate nesse filme, não. Eu acho que ela vai render, meu filho. Ela vai render horrores nesse filme. Porque assim, se a gente
Vai.
for parar pra pensar que. Enfim, eu acho que a Marvel, eles não. É assim, deixa eu pensar de novo. Eu acho que os X-Men estão chegando rápido. Eles vão chegar, o momento os X-Men vão chegar. Eu acho que eles não vão perder a oportunidade de fazer uma conexão entre a Wanda e outros personagens. Nem que seja do multiverso ou algo do tipo. Não sei. Mas eu acho que a Wanda, querendo ou não, ela é uma personagem que ela vai render muito ainda. Então, tipo, não tem como eles matarem ela ou afastarem ela. Porque, sei lá, eu acho que existem muitas possibilidades. Tipo, ela pode. Explorar, pode ser explorado mais coisa dela. Os meninos ainda vão crescer, né? Tipo, eles não vão ficar criança para sempre. Inclusive, eu acho que eles já vão estar crescidos nesse filme do Doutor Estranho. Então, eu acho que eles vão usar muito a Wanda, assim. A minha preocupação no filme, em relação ao Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, é que eu achava que eles iam fazer dela a vilã, tipo assim, contra o Strange. E aí, no, nesse. Ai, gente, aqui não pode falar, né? Eu fico meio assim. Não vou falar, não. Mas, assim, pelo que, né, os mosquitinhos contam por aí, parece que ela vai meio que ajudar o Strange, né? Então, eu fico nessa coisa assim, nessa curiosidade para saber o que que vai acontecer. Será que ela vai ser uma aliada mesmo? Será que ela vai ser uma pessoa, não uma vilã, mas, por exemplo, a gente sabe que ela quer os meninos de volta, porque os meninos estão vivos em algum lugar. Então, será que ela vai ter que cruzar alguma linha que ela não quer? Então, tipo, essa é a minha curiosidade para saber de que lado ela tá. Se ela tá do lado do Strange, vai ajudar ele vai ajudar ela. Ou se por algum motivo ela está sendo induzida por algo, né? E de repente ela vai passar por cima do Strange e ficar, tipo, entre aspas, doidona, sabe? Então é isso que eu fico pensando.
Rapaz, assim, eu acho que no começo do filme provavelmente deve ter algum embate, sim, entre os dois. Com certeza. Tipo um mini guerra civil. Mas é isso que você falou, Nino. Eu acho que ela vai sim atrás dos meninos, óbvio. Tem a América Chaves também, que eu nem sei como é que ela se conecta com a Wanda. Já vi uns rumores aí e tal. Isso. Os Jovens Vingadores, eu não sei também.
É, então, acho que é mais questão mesmo da gente aguardar e ver as coisas desenrolando, né? Tipo, nessa questão de WandaVision, de What If, que também tem o um personagem lá que vai estar, de Gavião Arqueiro, né? Por causa do Demolidor, tem muita coisa assim que eu acho que eles vão colocar assim, porque, enfim, gente, é um fato, Demolidor tá no MCU e tal. E então eu fico muito, muito ansioso, assim, pra saber o que que vai acontecer, né? E, além disso, no ano que vem a gente já tem umas séries confirmadas, né? Que aí duas dessas séries eu vou baforar tanto. Que assim, pelo que a gente sabe, né? Das séries assim que eu acho que tá mais em evidência, eu posso estar zoado da cabeça e vocês me falem aí. A gente já tá ali que é ligadona. Que é Mulher Hulk, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, e falta uma. Eu acho que Invasão Secreta deve chegar no ano que vem ou não?
Eu acho que não, hein? Eu não lembro agora o que que se vazou. Pelo menos das três aí que você falou já tá confirmada.
É.
Inclusive, Cavaleiro da Lua é a próxima. Depois, She-Hulk. Depois. Por último, Miss Marvel, né? Deixar a bomba logo por último.
Ai, que ódio. Eu também tô. Eu tô muito. É que... Ai, mano, é foda, né? Ai, que inferno. Tipo assim, o lance de Miss Marvel, pior que eu acho que a menina vai. Ela vai dar um nome. Ela vai dar um nome de Kamala. Mas o lance dos poderes vai pegar muito, pessoal.
A nossa, como que fala?
Caramba. Nossa
Nossa
lanterna verde. Lanterna
lanterna
violeta.
azul, né, dela.
É,
Poder azul, né?
meio roxo, né?
Não, um roxinho assim, meio marcado,
Não, mas
bem
ó,
assim.
eu tô ansioso pra sair da Kamala, porque aquele teaserzinho eu achei tão bonitinho. Tipo,
Eu
mas a.
achei também, né? Mas vai ser assim, a gente, a série já tá cercada de polêmica, e não é só da questão do deles estarem dando a origem do poder dela, mas as coisas com os personagens, coisa de danças, em questão da religião. Eu, assim, né? O que a gente vai esperar da Marvel? Se eu fosse, eu ainda vou fazendo, que falar muito dessa questão de como a Marvel trabalha essa questão de cultura, como a Marvel, ela desrespeita muito essas coisas, sabe? E a própria a escritora, né, do quadrinho da Miss Marvel já falou, pediu por tudo que não era para ficar mexendo nas coisas da história. Aí eles vão lá e, tipo assim, e essa tentativa deles mexerem tanto para se afastar, para não ter que, eu acho que é para não ter que pagar realmente os royalties pro pessoal dos quadrinhos, né? Eu não sei que questão é essa, que eles têm tanto bode de fazer um personagem fiel, né? Eles querem criar uma coisa pro universo da Marvel, eles vão lá e decepam tudo que já criaram antes, censuram. E principalmente respeito à própria cultura, coisas assim, sabe? Que é muito, muito bizarra. Né? A gente teve esse ano o lançamento de três filmes importantes, que foi Viúva Negra, que foi Eternos e que foi Shang-Chi. Se eu fosse entrar num tópico sem dizer, gente, por que que a Marvel ela simplesmente não para de tocar na ferir as coisas culturais? Que eles não param de querer, sabe? Tentar forçar assim, como se a única coisa que existe no mundo fosse só os Estados Unidos. Eu acho que tá faltando alguém mesmo pra chegar e encarar assim, nossa, Kevin Feige, vamos parar de ser tão, sabe, sei lá, muda um pouco os seus roteiristas, tão conversada. Né, dá uma mudada aí nas coisas, porque, meu filho, você tá passando vergonha, porque eu acho que, assim, de todas as coisas até hoje do MCU, taram pra caralho, sabe, do início ao fim, mesmo gerando, dando uma polêmicazinha, mas é uma polêmica que é pro bem, né, uma coisa que a gente vivencia muito, É a questão de Pantera Negra, a questão do
Sim.
T'Challa com. Como assim? Eu esqueci o nome dele, que é um monge.
Que o nome.
Né? E assim, gente, foi fantástico. É um filme que ele renderia um TCC inteiro, mas Marvel também renderia um TCC inteiro se você quisesse fazer hoje. Então, eu acho que assim. Não sei porque o pessoal assim, mais fora da internet não tá muito. Quer dizer, tá ligado, mas não tá assim tanto, né? Mas quando começar a série da Marvel, a gente vai ver, né? Às vezes, até mesmo sabe, quando eles terem adiado tanto, pode ter provocar algumas mudanças, de reverem, né, o que eles estão fazendo e tal. Porque assim, é uma personagem muscular, né? Já tem toda a questão da personagem tal, né? De cunho militar na própria série dela, tipo, sabe? É uma coisa. Vai acabar desrespeitando é questão de fé, questão de cultura, questão de tudo. Então, é um esperar, né, pra ver o que é que vai acontecer, mas que a Marvel sobrevive polêmica.
É.
Uma coisa assim.
Pois é. Eu acho que tem muita coisa que eles podem mudar, assim, de. Deixa eu me colocar aqui. Eu acho que eles também têm alguns problemas, assim, com essas questões culturais, quando eles colocam em filme. Acho que tem umas coisas estranhas, umas coisas assim que eu gosto. E quando mexe com política também, eu acho que a Marvel dá uma deslizada. Né, como, igual a gente falou, o lance dos apátridas, achei uó. O lance de Viúva Negra, uó. Muita coisa assim que eles deslizam um pouco, não sei. É, que eles, assim, a gente sabe como que é, né? Porque tem toda aquela questão lá da propaganda militar, que teve Capitã Marvel, um dos outros filmes, Capitão América, enfim. Todos esses rolês. Mas eu acho que a Marvel poderia dar uma mudada, assim, nessas questões, sabe? Tipo, fazer acontecer. E eu acho que a série da Miss Marvel é uma série que eles podem, talvez, mostrar isso, assim, se tiverem uma chance de fazer isso, né, se vocês quiserem fazer isso. Que a Miss Marvel, ela é uma personagem que eu falo, que a gente discute bastante, assim, de que ela é uma personagem muito importante para Marvel, assim, nos últimos anos. A história dela é muito legal. Eu tava lendo o quadrinho dela de novo, na primeira edição lá e tal, e é muito legal, tipo, ela se descobrindo, né, tipo, ela se questionando como que é ser uma garota da pele marrom, né? Eu acho que é assim que eles colocam no, na tradução aqui, pelo menos do quadrinho, né? Lá em Nova Jersey e tal. Então é bem legal, assim. E Miss Marvel é uma série que eu espero muito, assim. Apesar dos poderes, eu já tô, tipo, querendo entender o porquê da mudança, como que vai ser isso, como que eles vão adaptar isso, se vai ser uma série legal, se vai ser uma série, sabe, que chama a atenção do pessoal, porque foi como a Thalita falou. A J. Willow Wilson, que é a criadora, né, uma das criadoras da Miss Marvel, e que roteirizou os primeiros quadrinhos e outras edições da história dela, ela já tinha dado uma entrevista falando que não gosta dessa coisa de poderes cintilantes, porque é meio óbvio, assim, para personagens, né, femininas, de ter um poder de brilho e tal, e ela queria algo que fosse diferente, né, que é o lance da mãozona, dela ter essa elasticidade, dela diminuir, dela aumentar, dela mudar a forma e tal. Então, assim, vai depender muito do porquê que eles estão fazendo isso, sabe? Eu não sei se eles devem sair agora, por agora, assim, a mudança, mas com certeza a gente vai saber a resposta aí do porquê, né? Do porquê que tá tendo essa mudança e se ela vai fazer sentido nessa adaptação. Porque é aquilo que eu falo, eu acho que quando você adapta uma história de quadrinho pro cinema ou pra série, vai ter mudança. Mas mudança de poder, de uma característica, assim, é muito difícil. Né, tipo, sei lá, a mesma coisa de você fazer o Homem-Aranha e não soltar teia, sabe? Sei lá, não escalar, enfim, é muito estranho. Mas eu boto fé, assim, pelo menos para ver se eles vão dar uma justificativa ok, que a gente tenta engolir com farinha, né? E outra.
Nossa, haja farinha, viu? A gente vai ter que fazer um dia de várias farinhas aqui nessa farinha.
Será que não é por causa do CGI, não? Talvez? Se eles querem
Ah,
economizar.
acho que
Ah,
não.
acho que não tem isso, não. Gente, lá no,
Se
nos anos
fosse na DC,
2000.
eu entendi.
Não, gente, lá
Ô,
nos
gente,
anos
mas.
2000. Não, peraí. Quando teve o Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico lá, eles viravam a massa assim. Gente, não era tão feio. Pra época, o CGI era ótimo. Mas hoje em dia, a gente já teve um upgrade lá de quase 20 anos. E, cara, teria como fazer. Teria como fazer. Isso aí não é desculpa, não. Porque a gente vê que tem coisas assim que a gente vê um cão absurdo, sabe? No CGI, que fica muito bom, que não parece que. E, cara, eles trabalham com CGI, com o pessoal do CGI, de efeitos especiais, de Star Wars, da Disney, que tem um dos melhores, né? Eles têm os melhores aqui. É, não é questão. É questão de farofar mesmo as coisas. É questão de farofar mesmo as coisas, né? Parece que não chama atenção mais, não conseguem trabalhar em nada que não seja cintilante, que não esteja brilhando, que esteja soltando poder. Isso, cara, isso não é assim também. Vê que as séries da Netflix, da Marvel eram todas mais 18, mas elas fizeram muito sucesso. Muito sucesso. Bem diferente de que as séries da DC também, tá lá com o Max. Tal. É, que também são mais 18, né, Nini?
É, tem algumas que sim.
E tipo, não é W.
Ué,
Mas é.
tem algum.
É, a gente vê que assim, fez sucesso, né? Fez sucesso, tipo, Luke Cage fez muito sucesso. De cada série é uma coisa assim diferente, mas, cara, tem justificativa de dizer assim, ah, pelo poder? Não, acho que hoje a gente já tem capacidade para criar muita coisa em CGI, sabe? Eu acho que é realmente para encher o saco, assim. Não, gente, para polemizar, só para jogar isso mesmo. Não, mas a gente tem que aguardar para ver, né? Qual vai
sim.
ser o resultado da bomba? Se vai explodir ou se vai ficar interna?
Tem que ir de aguardo mesmo. E Cavaleiro da Lua também. Gente, Cavaleiro da Lua é um personagem que eu não conheço muito assim.
A gente tem um guia de leitura lá no HQZona, tá? Dá uma olhada no. Então,
Galera.
vai se preparando pra
Baforem lá.
série.
Pois é, eu não conheço muito do Cavaleiro da Lua, não, mas pelo teaser, assim, e por ser o Oscar Isaac, eu gostei bastante.
Vai ser bom, eu acho que. Acho que eles vão manter, né? A Marvel agora tá com poucas produções saindo daquele nicho dos 12 anos. Isso é uma raiva que eu tenho até hoje, que aconteceu com o filme da Viúva Negra, porque ele começou com os trailers. Em 14 anos, aí chegou, picotaram tantas lutas, né? Tiraram as coisas assim mais pesadas 12 anos, porque a gente precisa vender pra criança, né? O Cavaleiro da Lua tem uma obrigação de ser uma coisa mais, sabe? Espero que seja muito mais o um nível, tipo, bem acima de Gavião Arqueiro, na questão de o personagem ser perturbadinho, né? A gente ama um personagem perturbado que a gente vai amar, mas é um desses personagens assim, meio urbano também, né? Ele tem essa conexão com os outros personagens da Marvel. Vai ser muito bom. E agora que o Demolidor tá voltando, tá ele também, né? Ele histórias. Então a gente já vai ter muita coisa boa. Fora She-Hulk, né? Fora.
A minha mãe
Eu acho que essa aí vai ser muito boa, hein? A
vai.
Tatiana vai ser a dor, né? Ainda mais que tem aquele negócio, né? Dela conversar até com o próprio Kevin Feige. Assim, na.
Nossa, sim.
Quebrando a quarta parede. Nossa,
É. Não,
eu
essa.
acho que vai fazer mais sucesso do que as outras, hein? Eu acho.
Eu acho
Eu
também. Eu tô muito ansioso pra série da Mulher Hulk, porque. Enfim, eu gosto muito da história dela. Já falei 300 mil vezes que foi o primeiro quadrinho que eu li na vida. Foi da Mulher Hulk. E eu tenho um apego muito grande, assim, na história dela, da personalidade dela. Eu gosto muito da personalidade dela. É, de como ela lida, né? Porque ela é advogada, ela cuida dos lances dos heróis. Nossa, ela cansou já de ir lá na justiça com o Homem-Aranha. Que cada semana ela tava lá na justiça com ele, resolvendo alguma treta. E assim, pelas notícias, né? A vilã vai ser a Titânia, que é uma vilã clássica da Mulher Hulk nos quadrinhos. E falaram que vai ter muita inspiração nos quadrinhos do Dan Slott, né? Que é uma fase ali de 2004, 2005. E na fase do John Byrne, que é de 1800 alguma... 1800, olha. 1980 e pouco. Nossa, baforei agora. E aí... Então, tipo assim, esse quadrinho do Dan Slott, ele é muito bom. Porque ela é, tipo, doidona, assim. Tipo, solteirona e tal. Ela, tipo, sai com vários caras, faz festa na Mansão dos Vingadores. Tipo, nossa, é muito foda, assim, muito legal. E tem esse fato dela quebrar a quarta parede, né? Porque ela é uma dessas personagens dos quadrinhos, assim, da Marvel, que quebra a quarta parede, onde ela conversa, tipo, ela conversava com os escritores, assim. É muito louco, assim, muito legal. Junto com o Deadpool também, que é um personagem que faz isso. A Harley, eu não sei se ela fez isso nos quadrinhos, eu não lembro. Mas da Marvel, assim, eu acho que é mais velho o Deadpool e a Gwenpool também, eu acho. Que também tem essa quebra da quarta parede. E é muito legal, porque a Marvel gosta muito de humor, né? De mexer
Sim.
com coisa humorística, assim. E muita gente reclama, tem um pessoal. Acho que o pessoal que é mais não tão acostumado com o MCU, né? Reclama muito do humor exagerado e tal, mas, meu, na série da Mulher Hulk tem que ser exagerado, porque ela é muito exagerada. Tipo, ela é uma personagem, assim, super confiante, super forte. Não só fisicamente, assim, mas em tudo. Ela tem uma energia muito grande, assim, então precisa exagerar. Sabe, se eles quebrarem a quarta parede, ver ela falando com o Kevin Feige, vai ser assim, uau. Sabe, tipo, qualquer coisa, assim, do tipo, dela fugindo dessa caixa, assim, do MCU. Vai ser mais uma coisa que eles vão ter a favor deles, né? Porque a gente já tem a quarta parede do Deadpool lá nos filmes da Fox, e agora o Deadpool também tá no MCU, né? Tem essas conversas aí do ator lá, que eu esqueci o nome dele.
Ryan Reynolds.
Isso, lá com Kevin Feige e tudo e tal. Mas eu tô muito ansioso, assim, pela série da Mulher Hulk. E também pelo fato de ter o Bruce, né? A gente vai ver o Bruce mais, quem sabe eles não acordam um pouco pra vida e tentam puxar alguma coisa pro Bruce, né? Que inclusive a Thalita fez um texto sobre o Bruce, falando sobre a jornada dele aí nos filmes, desde os filmes mais antigos, assim, até os filmes. Até a aparição, né, do Mark Ruffalo como Hulk no MCU e tal. E é bem legal o texto, vão lá ver também. Se vocês jogarem lá, Hulk, vocês vão achar lá no site. Baforando, né? E você, Gabriel, quais são as expectativas para as séries da Marvel no ano que vem?
Repado. Quero muito ver Miss Marvel logo. E ela promete muito, porque assim, eu tô achando que a série vai ser pegada Stargirl da DC Comics. E eu amei Stargirl, então. Tem a mesma pegada de adolescente, colegial, descobrindo poderes. Eu gostei bastante dessa vibe. E Mulher Hulk, eu também vou assistir agora. Cavaleiro da Lua, eu não sei ainda, porque eu não conheço nada dele, gente. Não conheço.
Recusou o Cavaleiro da Lua.
Já quero uma
Mentira!
guia de cintura, please.
E lá na gatazona, sabia, Gabriel?
É, gato. Tem um guia de
Não, eu tô com
leitura
a
lá.
faca na mão aqui já, viu?
É.
Não, mas é porque já tem tempo que eu fiz também, não foi? Logo quando anunciaram? Não,
Foi. É, mas foi esse ano. Não.
não foi
Não,
esse
foi esse ano, não.
ano, não.
Ano
Ano passado.
passado. Verdade.
Foi ano passado, tem que dar uma atualizada nele de novo, mas antes da série começar, a gente dá uma atualizadinha. Pra...
Sim.
Né? Mas é muito bom, né? Ressalta, ele não é, eu chamo muito ele de Batman da Marvel. Nada a ver, né? É um personagem. Acho que vai superar também as expectativas aí ano que vem.
Sim. Ah, eu tô muito ansioso mesmo.
Eles têm que melhorar os finais da série, né? Como a Thalita falou, realmente.
É,
Vamos acordar.
eu acho que eles, tipo, eu acho que eles deviam melhorar algumas coisas, assim, para séries do próximo ano, assim. Acho que uma coisa que me incomodou muito, assim, nessas séries que a gente teve esse ano, acho que foi o ritmo delas. Tipo, o ritmo tá muito, tipo, muito. Às vezes tá muito rápido, às vezes tá muito lento. Onde é pra tá rápido, fica muito lento. Então, acho que, sei lá, espero que eles melhorem isso aí. Que eu acho difícil, né? Que a Marvel, quando eles erram em alguma coisa, eles permanecem no erro, tipo, por anos, até mudar, sabe? E aí as pessoas também não ligam muito, mas. Sei lá, acho que é só alguma coisa assim que eu observo, assim, que as séries eles estão fazendo esse formato. Tipo, ela não tem um ritmo certo. E eu acho que eu tava assim, comecei a sentir isso assim depois de uns episódios assim, de WandaVision. Que eu acho que os primeiros episódios são perfeitos, mas depois o ritmo fica muito estranho, né? E aí eu acho que aconteceu nas mesmas. No Falcão aconteceu a mesma coisa. No Loki, nem se fala. No Arif aconteceu bastante, no Gavião Arqueiro eu senti um pouco assim no, acho que no terceiro episódio por aí, algumas coisinhas assim, mas enfim, estamos levando, né? Mas gente, eu acho que é isso, né? A gente falou bastante já sobre as séries, sobre o que esperar para as séries do ano que vem, tudo e tal, falando sobre
Eu
as
falaria
séries
muito mal
desse
de Loki
ano.
ainda.
É, o Loki que sempre cabe, né? É.
Sempre cabe.
Sempre cabe falar de Loki, porque Loki achei horroroso. Não tô nada ansioso pra segunda temporada, assim, zero. Sei lá, o personagem devia estar tá morto lá, Thanos fez é pouco lá no Guerra Civil, ou no Guerra Infinita. Devia ter deixado morto lá mesmo. Enfim, né? Como sempre, os irmãos russos fazendo palhaçada, tendo que ir lá que fazer aquela porra lá. Eu até esqueci o nome dos roteiristas lá do Ultimato, porque eu cansei de ver os nomes dele, mas até já esqueci. De fazer aquela palhaçada de voltar no tempo. Mas tudo bem, gente. Um dia o podcast falando mal de Ultimato vai vir aí. Daí eu vou poder expressar todo o meu ódio nesse filme e provar por A mais B que esse filme não presta, que é uma porcaria e que ele é o only batalha final. Fora isso, é totalmente descartável. E é isso mesmo. Natalita, você concorda?
Absolutamente, do início ao fim.
Concorda, Gabriel?
Pior filme da Marvel.
Concordo, concordo.
Aí.
Eu nunca vou acreditar, mas é verdade.
É, tá vendo? Dois não concordam comigo. O Luke não concorda comigo, não, viu, Gabriel?
Ele me maceta quando eu falo isso.
É, mas um dia a gente vai macetar ele, deixa ele ficar de graça.
A gente fica brigando direto. Não gosto. É isso.
É horroroso, gente. O Ultimato foi um surto. Só vocês aguentaram aí. Que eu não engulo. Esse look eu não visto mais. Ai, mas é isso, gente. Ó, espero que tenham gostado do podcast, tá? Curte ele aí, compartilha, manda pra todo mundo. Segue a gente aí nas redes sociais também. Porque ano que vem a gente vai baforar, viu? Já tô avisando já. Ano que vem a gente vai baforar. Que a gente vai servir conteúdo, vai servir texto, né, Gabriel?
Vai.
É,
A
Gabriel.
nova HQ 2022 vem aí.
Uma nova HQzona. A gente vai servir texto, servir podcast, servir muitas coisas, né, Thalita?
Com certeza. Pode esperar.
É, gata, então, ó. Manda, Gabriel.
O quê? Fala
O que
assim.
você ia falar?
Nada, eu falei até a Thalita, não aguento com ela.
Ai, também não aguento, não. Mas é isso, gente. Ó, a gente vai baforar muito ano que vem. Segue a gente aí. Ouve o podcast. Segue a gente em todas as redes aí que eu vou deixar aí embaixo. E é isso, né, galera?
Isso, baby.
É isso.
É isso.
Então é
Vamos
isso, ó.
lá, vamos curtir o Kingpin lá no penúltimo episódio de Hawkeye.
Isso, bafora lá.
Semana que vem a gente vai ter finalmente o confronto cara a cara lá.
É, quero.
Gente, né? O pau vai torar.
O pau vai torar. Quero ver esse rei do crime aí fodão. E é isso, gente.
Né?
E nessa a gente vai, ó. Beijos, se cuidem e tchau.
Beijos, até a próxima.
Bafora, Gabriel.
Tchau, vidas.
Eu amo. Beijinho. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.